Diz assim a palavra de Deus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos. Soberano Senhor, volte o nosso olhar para ti, para a tua palavra, para aquele que é a palavra encarnada, o Verbo vivo, Cristo Jesus, Senhor. Hoje, nas próximas semanas, vem cativar o nosso olhar, vem ocupar as nossas mentes, encher os nossos corações, inundar as nossas almas com a glória do nosso Mestre, o Rei Jesus. Senhor, que as minhas poucas, débeis e insuficientes palavras sejam usadas por ti para imprimir a tua santa palavra em nossas mentes e corações. Que o Senhor venha despertar em nós renovada devoção, rendição e adoração àquele que é desde o princípio e o será para todos sempre. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Era Black Friday, no ano de 2004. Eu era um jovem aluno de mestrado, terminando meu primeiro semestre dos estudos de pós-graduação na outra América. Eu fui convidado por um colega e amigo da faculdade para passar o feriado, dia de ação de graças, com ele e com a sua família. E fizemos o que todo americano faz nesse dia: comemos muito, assistimos muito futebol americano. E no dia seguinte, fomos para o shopping. É o ritual de todo americano. Dia de ação de graças, quinta-feira, e depois a já conhecida agora Black Friday no Brasil. E na sexta-feira, junto com tantos outros consumidores ávidos, correndo às lojas, procurando as ofertas e promoções de fim de ano, entramos numa loja de departamento. E ali, eu por curiosidade, comecei a vasculhar as prateleiras das lojas, à procura de lembranças, presentes de fim de ano para a família, me preparando para retornar e visitar a família aqui no Brasil. E me chamou muito a atenção, no corredor dos enfeites de Natal, a variedade de enfeites. Eu nunca tinha visto tantos enfeites diferentes para adornar uma casa no Natal. Laços e fitas e bolas e luzes, enfeites de todo tipo. Mas algo me causava estranheza. Mas que eu procurasse entre os enfeites de Natal, eu não encontrava um único item que remetesse ao verdadeiro Natal. E eu continuei procurando, até que finalmente numa prateleira, bem baixinha, no fundo da prateleira, por trás de todos os outros enfeites, eu achei um pequeníssimo presépio, uma representação do Cristo, perdida num mar de enfeites de Natal. E naquele momento, eu me deparei com um retrato do que tinha se tornado Natal na outra América, como o verdadeiro Natal, aquele que é o sentido do Natal, A razão de celebrar o Natal tinha se perdido no meio de um outro Natal, cheio de cores, brilhos. Mas o verdadeiro Natal, celebrado por muitos americanos, o Natal consumista, da boa comida e dos bons presentes, tinha praticamente sufocado o verdadeiro Natal do Senhor Jesus Cristo. Avançamos quase 20 anos depois e aqui estamos, logo depois de outra Black Friday, preparando-nos para mais um Natal, e os shoppings já abarrotados, enfeitados, os condomínios, os clubes, todos se preparando para mais um Natal. E me vem a mesma constatação inquietante. Enquanto centenas de milhares de cristãos continuarão celebrando Natal com Cristo, mundo afora, sob risco de perseguição, confisco de bens e até a própria morte, tantos outros ditos cristãos simplesmente ignorarão Jesus neste Natal, encantados por um Natal rival, o Natal deste mundo, o Natal do Papai Noel. E eu pergunto, o que pode reverter este quadro? O que pode mudar este cenário? Como a igreja pode retornar ao Natal mais simples, eterno, profundo, que realmente satisfaz e enche a nossa alma? A resposta que encontro é: somente se nós nos reencontrarmos com aquele que é o sentido do Natal, o Senhor Jesus Cristo. O que a igreja mais necessita, não só neste tempo, não só neste país, o que a igreja mais necessita em todo o tempo, em todo lugar, principalmente em nossos tempos, é de um verdadeiro e renovado encontro com Deus em Cristo Jesus. Porque, gente, como eu ouvi certa vez um pregador falar, as estrelas só brilham no céu quando o sol não está brilhando. O mundo só pode nos encantar se o brilho de Jesus não estiver resplandecendo sobre nós. Somente o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo Jesus poderá nos sustentar, seja diante da intimidação ou da sedução deste mundo. E para este fim não há nada melhor do que voltarmos para os retratos de Jesus que encontramos nas Sagradas Escrituras. Ao abrirmos a nossa Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, nós somos apresentados àquele que é o seu personagem principal, o Cristo, Jesus. Em especial nas páginas dos Evangelhos, nós somos apresentados à pessoa de Jesus a partir de diferentes ângulos. O primeiro Evangelho, Mateus, nos apresenta a pessoa de Jesus começando pelos seus registros familiares, sua árvore genealógica, por assim dizer, mostrando a sua ascendência real, linhagem de grandes homens do passado, como o patriarca Abraão e o rei Davi, que marcaram a história do povo de Israel. Já os evangelhos seguintes, Marcos e Lucas, que temos examinado já há meses, nos apresentam Jesus a partir dos acontecimentos principais, tanto do início da sua vida como do seu ministério terreno, até a sua morte e ressurreição. Mas o quarto evangelho, este no qual abrimos hoje, o evangelho de João, nos apresenta Jesus a partir de um ângulo muito peculiar, distinto, todo especial. Nos fala sobre Jesus a partir de alguns dos seus nomes principais. Quais são esses nomes? O que eles nos ensinam sobre Jesus? É sobre isso que começaremos a refletir a partir de hoje. E nas próximas semanas deste período do Advento, a olharmos detidamente para o prólogo de João, parte por parte. Hoje só temos tempo para a primeiríssima parte. João capítulo 1, versículos 1 a 3. para vermos um único nome pelo qual Jesus é chamado, aquele que é a palavra, ou em outras traduções, o verbo. O verbo. Como já dissemos, a abertura do Evangelho de João é reconhecida por muitos como uma das descrições mais belas, mais majestosas da grandeza de Jesus. Caminhar por esse texto requer tempo. Ninguém sai escalando uma montanha a 100 por hora. Por quê? Não terá fôlego suficiente para chegar até o fim. Você vai de pedacinho em pedacinho para poder chegar ao topo e então vislumbrar a paisagem. Assim é o prólogo de João. Louco aquele que quer correr por esses versículos. Vai perder o fôlego rapidamente. Ou certamente vai desprezar a paisagem. Caminhar por esse texto é como escalar uma montanha elevada, para de lá avistar a grandeza e a glória eterna do nosso Senhor Jesus. Nossa esperança é que ao meditarmos neste texto, nós sejamos alçados às alturas, elevados na nossa devoção e apreciação de Jesus, por mais familiar que ele nos seja, por mais que você o conheça e sirva há muitos anos, há sempre mais a conhecer de Jesus. Sempre mais a ser encantado da sua glória. E logo no primeiro versículo, somos apresentados este primeiro nome, aquele que é a palavra, aqui na tradução da NVI, ou o verbo, nas traduções da família Almeida. Que nome estranho, não? Prazer, qual o seu nome? Verbo. Qual verbo? Sim. Infinitivo, gerúndio, verbo, o que é verbo? Ah, ok, eu sou a palavra, aquele aqui é a palavra. Nome estranho, não? Verbo, aquele que é a palavra. O que esse termo significa exatamente? Bem, entre os gregos do primeiro século, que teriam lido ou ouvido as palavras de João, esse termo usado por João aqui soaria muito familiar. Entre os pensadores gregos da antiguidade, que observavam o mundo em constante movimento e mudança, surgiu a pergunta: será que existe um princípio unificador que explica, que sustenta e une o universo? E a resposta deles era que tal princípio existia e se chamava Logos, mesma palavra que João usa aqui para descrever Jesus. O Logos, traduzido para o português como o verbo ou aquele que é a palavra. Gente, isso não é só curiosidade ou interesse dos gregos antigos. Assim como eles, ainda hoje existem muitos pensadores e pesquisadores que se perguntam a mesma coisa. Será que existe algo ou alguém que explica este mundo e o universo no qual existimos? Ou será que este mundo é apenas uma coxa de retalhos, um caos sem fim, sem ordem, sem explicação? Aquilo que os homens e as mulheres procuram e questionam já há gerações, séculos, milênios, João já respondeu há muito tempo: sim, existe algo, ou melhor, existe alguém que une, sustenta, explica, dirige, rege o universo. É o Logos. Aquele que é a palavra, o verbo, Jesus Cristo. Porém, ainda mais que os gregos, os judeus do primeiro século teriam apreciado especialmente as palavras iniciais do Evangelho de João. Por quê? Porque o começo de João soa muito familiar e muito semelhante ao começo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que começa como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, mesma expressão usada aqui por João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. E, gente, como Deus criou tudo no princípio? Como Deus fez surgir tudo do nada? Deus falou, Deus disse e tudo se fez. haja luz e houve luz. Deus criou tudo por meio da sua palavra. Portanto, aos judeus e a todos nós, João está nos apresentando aquele que é responsável por todo o universo criado. Já paramos para considerar a grandeza do que está aqui diante de nós. Pense comigo, por exemplo, enquanto algumas pessoas em nossa sociedade estariam dispostas a desembolsar, quanto estariam dispostas a gastar para passar alguns breves instantes a sós nos bastidores com as pessoas que fazem e acontecem neste mundo? Quantas pessoas estariam dispostas a gastar para passar uma refeição com seu atleta predileto, jogador de futebol, artista, cantor, cantora, astro do cinema? Passar alguns momentos com os grandes gestores das fortunas neste mundo, colhendo alguns conselhos, alguns palpites. E aí, qual é a melhor ação? Qual o melhor investimento do momento para me proteger, multiplicar meu capital? Quantas pessoas estariam dispostas a gastar para passar um tempinho com os poderosos, os ricos, os que movem este mundo, os corredores do poder, o cenário nacional e global? Mas aqui nas suas palavras iniciais, João está nos convidando a conhecer aquele que fez tudo, que criou tudo, que é desde o princípio, que não teve início e jamais terá fim. João está nos chamando a conhecer a palavra, o Verbo, Jesus, sem igual. Mas o que mais João nos diz sobre o Verbo? Sobre aquele que é a palavra? Ele nos diz várias coisas, várias qualificações aqui deste Verbo. A primeira delas é que este que é o Verbo ou a palavra é pré-existente, sempre existiu. Diz João que no princípio, ou seja, quando tudo começou, quando a história começou a cantar, quando Deus apertou o relógio da história e ele começou a contar os primeiros segundos, ele já estava lá, antes mesmo do primeiro segundo, do primeiro decreto de criação. Portanto, não, ele não surgiu em algum momento da história, ele não foi criado por Deus como a sua primeira criatura. Isso pode nos parecer óbvio, nem sempre foi. No início da história, já no ano 325 depois de Cristo, 300 anos depois da vida e do ministério de Jesus, a igreja ainda estava debatendo a real identidade de Cristo. Até que um líder, um homem chamado Ário, avançou a heresia de que Jesus era a primeira e maior criatura feita por Deus. E o seu bordão era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Que sim, Jesus era digno da maior adoração, mas não adoração igual a Deus. Ele era antes de todos, mas não estava no princípio, desde o princípio, com Deus. Portanto, reuniu-se um concílio, o concílio de Nicéia, em 325, para decretar, de uma vez por todas, que sim, Jesus existia desde o princípio. O Verbo é eterno, preexistente, sempre foi, sempre será. Pode parecer estranho, mas ainda há pessoas e grupos que aderem à antiga heresia de Ário, chamam-se os testemunhos de Jeová, que não creem que Jesus é plenamente Deus, que ele é desde o princípio. Creem que ele é um grande mestre, grande, mas não igual a Deus, que ele também foi criado, antes de todos, mas ainda assim criado. Mas o evangelista e apóstolo João não nos deixa dúvida. No princípio, o Verbo já era, já existia. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido. E se houver qualquer dúvida, podemos avançar para o versículo 3, quando João nos diz que por meio dele tudo foi criado. Entenderam a lógica? Por meio do verbo, tudo foi criado. Então, tudo que foi criado vem depois dele. Então, o verbo não pode estar na categoria das coisas criadas. Ele não pode ser o primeiro dentre os criados, como pensava Ário no século IV, como pensam os testemunhos de Jeová hoje. Não! Jesus está numa qualidade, numa categoria à parte, toda dele. Antes da primeira coisa ser criada, o primeiro dia, o primeiro segundo da história, ele já existia. No princípio, era aquele que é a palavra. Ou seja, antes do primeiro nascer e pôr do sol, do primeiro eclipse, da primeira lua cheia, da primeira tempestade, da primeira maré alta, do primeiro sopro de vento, do primeiro sopro de vida, lá estava ele, a palavra, o verbo pré-existente. O que nos mostra que essa história de Natal não começa em Belém. Não começa numa manjedoura e numa estrebaria. Não começa na cena conhecida de um presépio. Começa muito, muito, muito antes disso. Muito antes de chegar à plenitude do tempo. De Maria e José se dirigirem a Belém para serem contados pelo censo romano. Muito antes de chegar o tempo do nascimento de Jesus. O verbo já existia. Pré-existia. Sempre foi. E sempre será. Mas João nos diz mais, que o verbo não era apenas pré-existente, mas sim pessoal. Existia no princípio, mas também estava com Deus no princípio. É o que diz a continuação do texto. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, em comunhão íntima, plena e pessoal com Deus. Bem, aqui adentramos um dos mistérios centrais da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. Resumindo da maneira mais simples, pelas verdades de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Três em um, três pessoas, um só Deus. Agora, tente entender isso completamente, e você vai perder a razão, vai perder sua sanidade. Mas tente negar isso, e você perde a fé. Porque é impossível se dizer um cristão e não crer nessas verdades de um Deus triuno, três em um. Porque é isso que distingue o Deus das Escrituras de todos os demais deuses cultuados pelos povos dessa terra. Ele é um só Deus. Não são vários deuses, muitos deuses, como creem os muitos povos da terra há muitos e muitos séculos. Mas ele é o único Deus que subsiste em três pessoas, o que distingue o cristianismo do judaísmo e do islamismo, as outras duas fés monoteístas da terra. Gente, isso não só ressalta a distinção do Deus das Escrituras, mas também a sua autonomia, a sua autossuficiência. Deus não criou o universo porque precisava. Deus não estava sozinho, se sentindo solitário, precisando de companhia. Deus não estava entediado quando decidiu criar o universo. Ele já existia em perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito, plenos na comunhão de amor, de harmonia entre si, sem carecer de nada, sem depender de qualquer coisa criada para satisfazê-lo ou completá-lo. E assim até hoje, Deus ainda não precisa de nós e nunca precisará de nós. Ele é suficiente em si e não há nada que nós possamos lhe oferecer para acrescentar mais a sua glória e grandeza. Então, quando Deus decidiu criar o mundo, ele não fez porque lhe faltava algo, É justamente o contrário. Sobrava a vida em Deus. Sobrava criatividade, e vida, e poder, e amor. Ele nos fez da abundância desta comunhão íntima e pessoal entre si, a fim de estender esta comunhão a nós, suas criaturas. Nós fomos feitos por este Deus para viver em comunhão com este Deus, desde o início. Então aí está, o verbo preexistente, o verbo pessoal, em eterna comunhão com Deus, nos mostra que Deus está plenamente satisfeito em si mesmo, sem depender de nós, sem depender de nada e de ninguém. Mas este mesmo verbo, pré-existente e pessoal, foi revelado a nós, a fim de nos convidar, nos chamar, para viver em comunhão consigo, o único que pode nos satisfazer plenamente. Mas há mais aqui. Ele é o verbo preexistente. Ele é o verbo pessoal. João nos diz, no versículo seguinte, que o verbo é plenamente divino. Estava com Deus e era Deus. Era Deus. A igreja não inventou isso. Por mais que Dan Brown e o Código da Vinci discordem. E os seus muitos fãs. Não, João não inventou isso, não imaginou isso, ele e os demais apóstolos apenas constataram isso, comprovaram pelas próprias palavras e feitos de Jesus. Gente, quem mais poderia dizer a alguém, seus pecados estão perdoados? Pela sua própria autoridade, nem mesmo um sacerdote em Israel podia fazer isso. Tinha que invocar a autoridade de Deus. Jesus fez isso, porque Ele é Deus. Quem mais poderia dizer para o cego, veja, e viu? Quem mais poderia dizer ao enfermo, seja curado, e era curado? Quem podia dizer aos mortos, levante-se, e eles se levantavam? Quem poderia dizer aos mares e aos ventos, calem-se, aquietem-se, e a natureza obedecia? Quem poderia dar ordens a legiões de demônios? Eles corriam, amedrontados. Só Deus tem esse poder. Jesus tinha esse poder porque Ele era Deus. E é Deus. Ninguém mais poderia dizer ou fazer o que Ele fez, a não ser o próprio Deus. Portanto, os autores da Bíblia, seus intérpretes, não inventaram a doutrina da divindade de Jesus. Por mais que as edições da revista Veja, da Super Interessante das próximas semanas, queiram nos convencer de novo que a igreja inventou essas lorotas, essas bobagens, colocou palavras nas bocas de Jesus que não estavam lá, estão errados. Não gaste seu tempo nem seu dinheiro lendo essas matérias, assistindo esses documentários. Não. A igreja não poderia ter inventado isso. Apenas repassou aquilo que recebeu do próprio Mestre. Portanto, dizer que Jesus é qualquer coisa menos que Deus, um grande mestre, uma grande personalidade, um líder social carismático, um fazedor do bem, gente, isso não é elogio, é escárnio. É que nem dizer que Einstein foi um cara inteligente, Bill Gates é um cara rico, George Soros é um cara poderoso, é fazer pouco desses homens, não muito. Dizer que Jesus foi apenas um grande homem não é elogio, é escárnio. As evidências não permitem essa conclusão. Não. Ele é o Verbo. Desde o princípio. Estava com Deus. Era Deus. E se houver qualquer dúvida, João nos dá a quarta e última característica do Verbo. Pré-existente, pessoal, plenamente divino e, por fim, poderoso. Absolutamente poderoso. Quão poderoso é o verbo pré-existente, pessoal e plenamente divino? A resposta está no versículo 3. Você quer saber a medida do poder do Verbo? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso é poder. Isso é poder absoluto. Ter criado tudo, absolutamente tudo, e nada do que existe foi feito sem ele. Isso é poder de verdade. Não é ter alguns milhares de seguidores nas redes sociais. Não é acumular uma fortuna em vida. O Verbo fez tudo. Criou tudo. E nada do que existe foi feito sem ele. Cada estrela, de cada constelação, de cada uma das bilhões de galáxias do universo, cada elétron, próton, nêutron, neutrino, quark, de cada átomo, de cada molécula, de cada célula, de cada corpo deste planeta, foi criado por ele. Nada do que vemos, nada do que ouvimos, nada do que tocamos e provamos neste mundo existiria, não fosse pelo ato criativo, inteligente e poderoso do Verbo, Jesus Cristo. Ele criou tudo pela sua palavra. Ele sustenta tudo pela sua palavra. Porque ele mesmo é a palavra, o Verbo. Então eu pergunto. Alguém aqui que nunca antes conheceu Jesus, jamais creu nele? Se for o seu caso, eu te pergunto. Você conhece alguém assim? Você já conheceu alguém que existe desde sempre e sempre existirá, nunca nasceu, nunca morrerá. Alguém que já existia desde o primeiro segundo da história. Alguém que criou todas as coisas, plenamente Deus, plenamente poderoso e ao mesmo tempo pessoal, íntimo, acessível, desejoso de ser conhecido. Você já conheceu o Verbo Eterno, a Palavra Viva, Jesus Cristo. Se não, saiba que aquele que é a Palavra lhe convida, lhe convoca pela sua palavra a conhecê-lo, render sua vida a ele. Afinal de contas, foi pela sua palavra que ele nos criou. Foi pela sua palavra que ele nos chamou. Você está aqui porque Deus te chamou, te colocou neste lugar, te chamou para ouvi-lo e conhecê-lo na sua palavra. E pela sua palavra ele é poderoso para recriar a sua vida, restaurar a sua vida, desfeita e deformada por este mundo pecador e rebelde contra a palavra de Deus. E é por isso mesmo que a palavra veio ao mundo. Se tudo estava bem e em ordem neste mundo, por que que o Verbo veio? Por que que a palavra tinha que vir? Justamente para botar em ordem tudo que nós bagunçamos neste mundo e nas nossas vidas. Então, se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus e conhecendo aquele que é a palavra encarnada, Jesus Cristo, renda-se a ele. Ele te chama a não só gastar alguns breves momentos, mas toda uma vida e toda a eternidade com ele, todo sempre. Para nós que já o conhecemos e o confessamos, qual o nosso desafio e chamado neste Advento e Natal? Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, especialmente neste fim de ano, nos apontem e apontem outros ao nosso redor ao Verbo Eterno, a palavra encarnada, Jesus Cristo. Gente, daqui até o final do ano nós vamos compartilhar muitas palavras, muitos votos. Você já os ouviu, você os conhece e vai repeti-los de novo. Votos de quê? O que desejamos todo fim de ano para todo mundo? com quem esbarramos? Paz, alegria, vida, saúde, prosperidade, dando vazão aos nossos sentimentos e anseios por um mundo melhor e de alguma forma querendo criar este mundo ou antecipar este mundo ou aproximar este mundo por meio das nossas palavras, cartões, mensagens, recados, usando as nossas palavras para tentar criar um mundo melhor. Pois eu lhes digo, as nossas palavras não têm esse poder. Por mais bem-vindos que sejam os votos de paz, alegria, saúde e prosperidade, as nossas palavras por si só não têm esse poder. Mas alguém tem. O Verbo tem. A palavra tem. Aquele que é a palavra tem este poder de refazer este mundo, de recriar as nossas vidas. É Ele quem criou este mundo e sustenta este mundo, e é Ele quem pode transformar e salvar este mundo caído e corrompido. Ele é o Verbo que veio até nós, que fez-se como um de nós, para morrer pelos nossos pecados. Razão pela qual nós ansiamos tanto por paz, saúde, vida e prosperidade, porque temos falta dessas coisas, justamente por conta da nossa rebeldia contra Deus. Ele vem nos trazer a paz, a vida eterna, herança incorruptível consigo para todos sempre. Ele mesmo veio pagar o preço para isso. Então, junto com as nossas palavras, saudações, recados e cartõezinhos de fim de ano, por que não apontar para aquele que é a palavra? Usar todas as nossas palavras, quantas você tiver e puder usar, para apontar para a palavra. Aquele que é a palavra, o Verbo, tudo fez, tudo sustenta. Ele teve a primeira palavra neste mundo, Ele tem a palavra final que pode nos salvar neste mundo. E até que pessoas conheçam o Verbo, conheçam a palavra, elas nunca conhecerão paz perfeita, saúde plena, vida eterna. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra encarnada. Ele veio ao mundo cumprir na cruz a palavra de salvação, proferida desde a eternidade por Deus a este mundo pecador. E Ele nos convida neste Advento e Natal a crermos na Sua palavra, compartilharmos a Sua palavra e convidarmos outros. Gente amada e querida, parentes, familiares, amigos, colegas, vizinhos, convidá-los a conhecerem o Verbo, conhecerem a palavra que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te rogamos, neste final de ano, de tanta agitação, de tanta correria, de tantas distrações e ocupações, em que o mundo ao nosso redor quer ocupar o nosso olhar, encher a nossa agenda, ajude-nos a mantermos o foco em Cristo, a não perdermos de vista aquele que é a razão da nossa celebração neste em todo fim de ano, neste em todo Natal. Senhor, se temos nos dividido entre Ti e este mundo, se temos preenchido o nosso olhar com os encantos e os enfeites deste mundo, e perdido de vista a centralidade e a supremacia do Rei Jesus, se temos nos deixado levar pela empolgação e entusiasmo de fim de ano e confundindo isso, Senhor, com uma verdadeira celebração e devoção a Cristo. Perdoe-nos. Perdoe-nos. Se temos nos ocupado com muitas coisas importantes, valiosas até, mas se temos negligenciado o principal, a nossa devoção a Cristo, perdoe-nos, Senhor. Se temos tratado com tamanha familiaridade o Evangelho, que ele não mais nos encanta, ele não mais nos cativa, ele não mexe mais com o nosso coração e as nossas afeições neste fim de ano. Se a nossa alma estiver tão encantada por este mundo, seus estímulos, prazeres e recompensas, a ponto de nos tornarmos insensíveis à beleza e à glória do Verbo, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Se temos ocupado nossa mente, nosso coração e as nossas conversas com tantas palavras e tantos assuntos neste fim de ano e nos omitimos de falar sobre aquele que é a palavra, o Verbo, perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos a nossa insensatez e a nossa loucura. Não só quando reunidos como igreja nestes domingos de advento, mas, Senhor, nas nossas celebrações familiares, nas conversas com amigos do trabalho, conhecidos nossos, vizinhos também, que nós sejamos intencionais em compartilhar Jesus, falar de Cristo, chamar outros para conhecerem aquele que é a verdadeira razão de todo o Natal. Ó, Senhor, venha acender, reacender em nossos corações uma devoção simples, pura, intensa ao Senhor e Salvador Jesus. Que a cada semana deste advento, o brilho da glória de Jesus resplandeça mais e mais diante de nós. Que sejamos elevados às alturas com Jesus, onde reinaremos para todo sempre. Mas aqui na terra, busquemos torná-lo conhecido mais e mais, aqueles que ainda estão perdidos nos seus pecados, nas suas transgressões. Prepare-nos, Senhor, de mente, de coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, para celebrarmos o verdadeiro Natal com Cristo neste advento. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus. Todos que assim concordam, digam amém.